Boa tarde. O secretário regional do Ambiente e Ação Climática deslocou-se hoje de manhã ao aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada, acompanhado pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Rui Andrade, para receber o segundo contingente de bombeiros dos Açores empenhado no combate ao incêndio na Madeira. Alonso Miguel demonstrou grande satisfação por já ter sido possível extinguir este incêndio de grandes dimensões que assolava a Ilha da Madeira desde o passado dia 14 de agosto. O secretário regional com a tutela da Proteção Civil sublinhou que está esta disponibilidade e prontidão nos nossos bombeiros açorianos para salvar vidas e proteger bens. É de facto uma fonte de inspiração e um grande exemplo de humanismo e de serviço dedicado ao próximo. O secretário regional deixou também uma palavra especial de apreço para o papel crucial desempenhado pelas associações de bombeiros voluntários dos Açores nesta missão, cuja disponibilidade, articulação e cooperação permitiram a constituição destas equipas para prestar apoio ao arquipélago vizinho.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto afirmou que 98,3% das necessidades docentes das escolas para o próximo ano letivo estão colmatadas, sendo que há mais 134 professores em quadro do que havia no início do ano anterior, quando se registra uma diminuição de 800 alunos. A titular da pasta da Educação referiu que tinham sido lançadas 412 vagas a contratação, menos do que no ano anterior, na sequência do aumento de docentes em quadro em toda a região. Durante os 4 anos de mandato do governo de coligação foram colocados em quadro mais 700 docentes. Das 412 vagas lançadas a contratação, 88 ficaram por preencher, mas há ainda 460 disponibilidades de professores habilitados em bolsa.
Estamos a analisar ilha a ilha, disciplina por disciplina, quais são as características dos professores que estão colocados, quer sejam os dos quadros, quer os que vieram por mobilidade, quer estes também da contratação, estes que entraram, para podermos ver que redistribuição de serviços é que é possível fazer, no sentido de evitarmos ao máximo o recurso à bolsa de emprego público. Há disponibilidades de professores no número de 460. São docentes que não obtiveram essa colocação porque não concluíram essas escolas, mas que agora, no lançamento à bolsa de emprego público, poderão vir a obter esta colocação.
Sofia Ribeiro, a secretária regional da Educação e Declarações à Rádio Pública, a governante referiu ainda que as 5 disciplinas em que há maior número de não colocações é o na lecionação do primeiro ciclo do ensino básico, com 9 vagas que ficaram desertas, educação especial do primeiro ciclo com 8 vagas desertas, português do ensino secundário com 7 vagas, piano também com 7 vagas e informática com 6 vagas que ficaram desertas. A Secretária Regional da Educação congratulou os 1.086 alunos açorianos colocados na primeira fase de candidatura ao ensino superior, correspondendo a um total de 95,18% dos alunos que apresentaram candidatura. Este ano, a percentagem de alunos açorianos colocados no ensino superior é a melhor desde 2020. Os cursos que receberam mais alunos açorianos foram os de Informagem, Gestão, Educação Básica, Direito e Psicologia. No ano passado, tinham ficado colocados 1.026 alunos dos 1.102 candidatos, representando cerca de 93,1%.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretaria Regional das Infraestruturas adjudicou a empreitada das obras destinadas a repor as condições de circulação na Estrada Regional 1, primeira no Raminho, na Ilha Terceira, encerrada desde 14 de janeiro devido à crise sísmica em curso. A empreitada de limpeza, desmatação e desmonte de rochas em talude no troço da Estrada Regional na Freguesia do Raminho terá um valor de quase 400 mil euros e um prazo de execução de 45 dias. Em comunicado, o Governo Regional da nota ainda que, sem prejuízo de uma intervenção mais estrutural na estrada em causa, tornou-se necessário avançar desde já com uma contratação de emergência devido ao aumento significativo da atividade sísmica no perímetro do vulcão de Santa Bárbara, acompanhado de sinais de deformação radial, o que aconselha a abertura da via para efeitos de criação de alternativas de acesso. Com esta intervenção, pretende-se desenvolver ações imediatas que possibilitem a reabertura do troço da estrada regional junto ao Mirador do Raminho, de modo a assegurar a segurança das populações. O secretário regional de Agricultura e Alimentação enalteceu ontem na Ribeira Grande o trabalho efetuado pelas associações de bem-estar animal e centro de recolha oficiais, sublinhando a importância e resultados das medidas de apoio, de controlo, de identificação, de registro e de respeito pelos animais de companhia que o Governo Regional tem vindo a implementar. António Ventura falava à margem de uma visita ao centro de recolha oficial de Ribeira Grande, onde garantiu que o bem-estar animal é, desde a tomada de posse deste governo, uma prioridade.
Este centro é um exemplo porque cumpre toda a legislação regional, nacional e europeia. Há CROs que precisavam melhorar ao nível das instalações e ao nível de alguma regra de cumprimento da legislação. Obviamente, isto depende daquilo que é o investimento das próprias câmaras municipais ou da parceria entre câmaras municipais. No caso da Ribeira Grande, é um CRO individual, é a Câmara Municipal da Ribeira Grande que tem o seu próprio centro de recolha oficial e tem investido nesses anos naquilo que é o bem-estar e a proteção animal. Nós, obviamente, ainda podemos fazer mais e vamos fazer mais. O plano de orçamento este ano tem uma ação muito própria de relacionamento com as câmaras municipais. A Direção Regional da Agricultura, Veterinária e Alimentação está a realizar este mesmo trabalho, mas há algo que nós não podemos fazer. Nós não podemos substituir a responsabilidade das pessoas e a consciência das pessoas. E há ainda uma inconsciência e há aqui mais do que um egoísmo próprio de algumas pessoas em que o animal deve ser temporário. Não, quando se adota um animal, adota-se um animal para a vida.
António Ventura a relembrar e a reforçar que o número de animais abandonados, adotados, esterilizados e vacinados de 2017 até 2023 tem vindo a reduzir progressivamente.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Jovens de várias ilhas, entre os 12 e os 22 anos, participam, a partir de hoje, na 17ª Semana Educativa dos Açores para Jovens com Diabetes Tipo 1. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A iniciativa, organizada pelo Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada e o Grupo de Amigos da Pediatria, vai desenvolver atividades educativas, desportivas e culturais. Trata-se de uma oportunidade dos participantes aprenderem e partilharem experiências.
O objetivo desta iniciativa, portanto, é uma atividade onde falamos de assuntos sérios, de uma forma mais leve e descontraída, ao ar livre, portanto, fora do ambiente hospitalar, em que o foco é perceber que estes jovens com diabetes não estão sozinhos e que nessas atividades eles, portanto, aprendem, há uma partilha de experiências e há um fortalecimento da capacidade de a sua autogestão da própria diabetes em ambiente extra-hospitalar.
Isabel Sousa, diretora do Serviço de Endocrinologia e Nutrição do H10. Os quatro dias serão preenchidos com diversas ações, nomeadamente workshops, trilhos e visita a museus.
Consiste em várias componentes. Tem uma componente educativa, que essa componente é realizada de manhã, realizada pelos membros da equipa, portanto, a equipa consta de médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogo, em que tem atividades educativas na parte da manhã sobre o seu controle da doença e autogestão, em que vamos ter workshops de alimentação saudável e um diabetes Geopardi, que é um quiz, e depois temos atividades lúdicas que se vai realizar. Portanto, este ano a atividade realiza-se na Ribeira Grande e vai-se realizar trilhos, vai-se realizar visitas a museus e uma ida à piscina. Ao final do dia, os jovens vão ser contemplados com uma sessão que é realizada por parte da nossa psicóloga do serviço, em que, portanto, é de extrema importância, em que lhe vão colocar alguns desafios.
A médica endocrinologista frisa que é possível fazer uma vida normal desde que esses jovens façam uma correta gestão da diabetes. Afirma ainda que a aceitação não é igual para todos, pois cada um tem trajetos diferentes. Por outro lado, Isabel Sousa realça o avanço tecnológico que se tem registado ao longo dos anos, quer na autovigilância, quer no autocontrolo, bem como no tratamento da doença. Nesse sentido, avança que o hospital vai colocar, já no próximo mês de setembro, 7 bombas híbridas.
Ou seja, já estamos no caminho, portanto, de um grande avanço tecnológico, portanto é um caminho que se abre aqui no próprio serviço, um caminho de um pâncreas artificial, ou seja, o serviço está atento, é ativo, e este avanço tecnológico melhoraram muito a qualidade de vida destes doentes. Portanto, são bombas que debitam insulina, seguindo, portanto, os valores da glicemia, ou seja, na maior autonomia por parte do doente.
Nos Açores, a diabetes tipo 1 é uma doença que afeta menos de 1% dos jovens e tem vindo a aumentar cerca de 3% a 5% ao ano. A 17ª Semana Educativa dos Açores para jovens com diabetes tipo 1 decorre entre hoje e sexta-feira no Conselho da Ribeira Grande, com a participação de jovens das ilhas de São Miguel, Faial e Pico.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Lusitânia saiu derrotado na sua deslocação ao Restelo para defrontar o Belenenses. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
1-0 foi o resultado final, com o golo da equipa da Cruz de Cristo a ser marcado aos 96 minutos. Foi o último lance do encontro que deu a vitória à equipa do Belenenses. Ora, o Belenenses, com esta vitória, ascende ao primeiro lugar isolado da tabela classificativa, contabiliza 10 pontos em 4 jogos. Ora, o Lusitânia está na última posição com um ponto, em 3 jogos tem apenas um empate. A equipa do Lusitânia, que estreou nesta partida Pedro Costa, mais conhecido por Caneco, o treinador verde-branco, não mostrava o seu desagrado pelo resultado, mas falou em contingências do futebol.
Perder assim, mas faz parte do jogo, faz parte do futebol, por isso é que é um espetáculo que toda a gente admira. Infelizmente foi para o nosso lado e mérito do Belenenses, que também foi à procura. Nós realmente na segunda parte conseguimos ajustar algumas coisas e conseguimos na parte mais final do jogo até chegar mais perto da área do Belenenses, sendo que o Belenenses foi sempre superior naquilo que é criar e chegar à nossa área. Mas tenho que dar os parabéns aos meus atletas, apesar da derrota. Não há vitórias morais, como é óbvio, mas eu fico confiante daquilo que vem para a frente, porque o mais importante no futebol é sempre a atitude competitiva, e aos meus não faltou.
Caneco, treinador da equipa do Lusitânia, a falar então após a derrota sofrida ontem por 1-0, golo aos 96 minutos, golo então que deu a vitória à equipa do Belenenses.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Tenha a continuação de uma ótima terça-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.